Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Do meu lado esquerdo está o Jomon.
Saudades daqui.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Não deu tempo a aprender a música de Three Houses, mas é muito ruim.
Oh, é da hora a música do Three Houses.
Eu não gostei, não.
Isso vai dar treta, cara.
Mano, você ouviu, Mario?
Ouvi, cara, mas eu vou ficar quieto porque eu quero que vocês se matem. A gente foi tentando discutir.
Eu sinto que o Mario gostou porque o Mario gosta de Otakice.
Ah, não vem não, Jomon.
Essa semana eu tava trabalhando à noite, aí, consequentemente, você tem que dormir de dia, né? Aí, como, sei lá, vida que segue, você acaba comprando um monte de besteiras pela internet. Deu 4 da tarde, quando eu tava dormindo, o Takubin chegou. Takubin é o, sei lá, é o correio japonês.
Ué, é correio?
Ah, sim. Não sabia, pô.
O cara tocou, eu fui atender na... Como é que fala? É campainha?
Ah, foi atender a porta.
É, eu fui pedir pra ele esperar lá no alto-falante. Ah,
no interfone.
No interfone, com camerazinha, né? Tava dormindo, levantei, coloquei a roupa. Quando eu cheguei lá, falei pro cara esperar. No que eu vi, não tinha ninguém. Aí eu só vi um papelzinho lá, do tipo, papel de entrega aqui. Ou seja, o filho da puta, ele tocou a campainha e vazou.
Mano, calma. E as encomendas que você tinha? Ficaram no chão? Onde ficaram?
Não, então, aí eu tive que ligar pra reagendar.
Mentira, você tem que estar à disposição do carteiro? Tipo, quando ele tiver lá, você tem que ir na porta pegar no mesmo momento?
Não, o que aconteceu é, o cara, acho que ele agiu de má fé e, tipo, devia estar atrasado pra alguma coisa, só tocou a campainha e vazou.
Ele deu a famosa brasileirada.
Isso, aí eu peguei o papel, liguei, marquei pra reagendar 6 da tarde. Aí ele chegou todo pedindo desculpas e não sei o quê. E eu vi que era o mesmo cara, porque quando toca a campainha, bate a foto do infeliz.
Caralho!
Nossa, mano, tecnologia, né?
Ou seja, foi um dia de merda que eu não consegui dormir e fui trabalhar todo zoado. E assim, é só um desabafo, porque das, sei lá, 89 entregas anteriores, nunca tinha acontecido isso comigo. Uhum. E eu vi que o cara foi de má fé, porque quando ele bateu a campainha, no relógio tava, sei lá, 58. O papel que ele tinha marcado tava, tipo, 47. Ou seja, ele já veio premeditado que ele ia fazer isso, porque acho que você toca a campainha pelo menos uns 5 minutos, você tem que esperar, né? Mas como a maquininha, sei lá, que imprime o QR Code dele, imprime no momento exato, então ele já fez isso de má fé, velho. Eu fiquei bem puto, mas repito, foi uma vez das trocentas anteriores que teve tudo bem.
É, e não vai mais acontecer porque depois da sua reclamação ele levou 80 chibatadas e foi demitido.
Nossa.
Não é assim que as coisas funcionam no Japão.
O pior é que eu conheço aqui no Brasil, tipo, aqui no Brasil tem bastante gente que tem problema com eu tenho sorte que aqui eu não tenho esse problema com o correio, mas de pessoa de correio tocar e basicamente sair correndo na sequência, né? pra não entregar as coisas, porque não quer trabalhar. E eu li bastante gente já correu atrás do carteiro pra pegar o videogame que o cara tava saindo correndo.
Essa semana rolou uma entrevista com o Shina Takahashi e o Hisashi Nogami. Eu falei certo os nomes, irmão?
Ah, eu acho que sem muitos problemas.
O cara não quer me elogiar de jeito nenhum, só...
Pronúncia maravilhosa, Mário. Palmas pro Mário.
Lucas, coloca palmas aí, por favor. Enfim, eles são veteranos da Nintendo, eles estão na companhia desde 1985 e por aí vai. Acontece que nessa entrevista eles estavam conversando sobre os 130 anos da Nintendo e o quanto a empresa passou por diversas fases, né, dessa indústria do entretenimento e por aí vai.
O sinal que eles estão sendo meio precoces, porque ainda vai ser o aniversário, né?
É, o aniversário da Nintendo acontece em setembro, né? O Jefferson tinha comentado.
Exatamente, em setembro, e a gente falou 2 anos atrás do 128, que eu vi aí. Então, se é 2 anos atrás 128, então esse ano vai ser o 130, mas ainda vai ser.
Entrevista não tem nada demais, é meio que um papo de velho, porque eles ficam lembrando de como era na minha época, sabe? Esse tipo de coisa que qualquer avô fala. É, assim, eu tenho algumas coisas que são interessantes, porque eles comentam como que eles estão vendo o mercado hoje em relação a como é que era o mercado antigamente. Por exemplo, hoje eles falam que eles estão vivendo muito na era das redes sociais e que eles conseguem com muita facilidade identificar o feedback do público deles, né? Ou seja, depois de um trailer que eles anunciaram, você já entra no Twitter, no Facebook e você vê como é que as pessoas estão comentando, né? O Shinya Takahashi falou que, cara, quando eu tava na época dele, que ele desenvolvia jogo muito mais antigamente, há uns 20 anos atrás, ele tinha que ir pra uma loja de games e ficar vendo como que era a expressão, a reação das pessoas enquanto elas estavam jogando, né?
Devia ser meio desesperador, não pela recepção, e sim pelo se o seu jogo tem bug ou não. Que hoje em dia dá pra corrigir, antes não.
É, fora que é completamente enviesado, né? Você vê o cara dando risada aí, ó, gostou, ó, pronto, eu já tô 100% satisfeito, né? Não é bem assim que as coisas funcionam, né?
Ah, não, mas eles viam de um jeito crítico, né? Eles olhavam assim, ah, o cara tá gostando, será? Eu acho que deve ser interessante, mas aí na época não eram tão famosos, né? Porque, por exemplo, provavelmente ninguém nunca vai ver o Sakurai fazendo isso. O Miyamoto indo fazer isso, atualmente.
Não, até porque se ele for, ele vai ser reconhecido, ele não vai conseguir sair de lá, né?
Exatamente. Então o cara, tipo, na época pra eles era mais fácil porque acho que também não tinha todo esse glamour pros produtores dos jogos, né?
É interessante dizer que redes sociais são importantes, sendo que, sei lá, várias coisas que as redes sociais pedem, o que é quase unanimidade, eles não escutam, mas tudo bem, né? Tipo, sei lá, voice chat.
Tipo Mother 3.
É. Ah, mas isso aí é só meia dúzia que fica gritando e latindo alto.
Mentira.
Mas, assim, durante o Papo de Velho, eles ainda comentam como é que algumas coisas funcionavam bem antigamente. Ele até cita, tipo, de um protótipo, como que funcionou o protótipo do emote, e muita gente ficou surpresa. Ah, o que, que é isso? Isso é real? Como é que isso vai funcionar, né? Mas com o Nintendo Switch, tipo, eles já viram de cara, assim, tipo, eles mostraram o protótipo e de primeira as pessoas viram Mario Kart rodando. E todo mundo já ficou exasperado, né? Já falou, caramba, olha só, isso vai funcionar. E todo mundo já acreditou, né? Então ele acredita também que o público já tá entendendo melhor como é que os conceitos das coisas que eles estão apresentando se comportam.
Eu acho que também vale aí que na época do Wii, por mais que tivesse o DS, que era um conceito diferente pra época, a Nintendo não tava acostumada a fazer coisa meio que fora do padrão, né? Depois DS e Wii, que aí eles começaram a falar, ah, vamos arrebentar a boca do balão e fazer uns negócios super aleatórios. E aí eles olham e falam, ah, um console portátil que é um console? Ah, beleza, né? Aceitamos.
Acho que a questão é essa, é muito mais inovador o controle do Wii do que o Switch. Então é mais fácil de você conseguir enxergar o mercado.
É, eu acho que isso reflete nas vendas do Wii, né? Ele foi disparado o console mais vendido da Nintendo, né? Eu acho que ele foi inovador a esse ponto de ter sido tão inovador, de ter quebrado paradigmas, assim, do mercado de games.
Atingiu um público que não existia pro mercado, né?
É, acredito que sim. Acho que é mais ou menos isso. E eles também comentaram em relação aos empregados dentro da empresa da Nintendo em geral, né? Isso já tinha aparecido em um relatório fiscal, acredito que eles estavam comentando que a idade média dos empregados da Nintendo é de 38 anos de idade, né? É, e que a maioria deles, eles têm uma permanência média de 13,5 anos. Assim, isso é geralmente alto, não só para uma empresa de games, mas tecnologia em geral, né?
Isso aí tem muito a ver com ser Japão. Porque no Japão você não tem uma filosofia de você sair do emprego.
Uhum. Ou no Japão todo mundo é velho, né?
Não, pior que você entra na. Tipo, você sai da universidade, você começa na partir do momento que você sai da universidade, você começa a procurar emprego, assim, né? Nos anos finais. E aí, normalmente, não sei se é um estágio, mas você entra nesse período. E aí, se você é efetivado na empresa, você entra num negócio de fidelidade com a empresa. E, e você só sai, assim, só se você sair na mão, assim, se você se demitir, você vai ser mal visto, porque você meio que traiu a empresa que te colocou, que confiou em você, pessoa assim, com potencial, mas não empregável, tipo, ela colocou você lá, ou se não, a empresa só te coloca de escanteio, esse normalmente é onde as pessoas saem, né, que a empresa te colocou num escanteio tão forte que você olha e fala, agora eu tô permitido, mas normalmente você não sai.
Isso aí que o Gilmão falou é tudo verdade, menos não sai na mão. Sai na mão, as pessoas saem, não acontece nada. Outro dia é outro dia.
Mas só que não, você não fica sendo mal visto?
Cara, depende do lugar, acho que japonês.
Depende da área.
É, japonês é ser humano e sai no coisa, mas é aquela coisa. É, o ponto aqui é que as empresas não têm costume de demitir empregado, por pior que eles sejam.
É que, assim, eu acredito que lá no Japão você tenha muito menos argumentos para demissão de um funcionário, porque assim, é o que eu imagino, pelo menos o que me aparenta, que todo mundo é muito mais dedicado e que todo mundo trabalha muito melhor em equipe, etc. E até para uma empresa que não é Nintendo, que dificilmente passa por dificuldades, né? É, eu acho que ela é muito bem estabilizada, principalmente hoje nos dias da Nintendo Switch. Na época do Wii U já foi pior. Mas eu acho que para ser uma empresa estabilizada, eles não passam por um momento de dificuldade e falam, olha, a gente vai passar por cortes. Agora, eu te garanto que para uma empresa de tecnologia, mesmo no Japão, essa época assim, que a galera fica de 3 anos e meio é bem alta, sabe? Para um desenvolvedor, alguma coisa parecida, que fica pulando de empresa em empresa, 6 meses, 1 ano já é muita coisa.
Então, eu não sei detalhe de software, mas é que o que a gente tá falando é filosofia do japonês. Eu não sei se quando vai colocar um japonês de software, se ele vai ser o cara que vai ficar pulando. Eu não sei porque você vê programadores, tipo, sei lá, game designers, não programadores, né, são game designers, os caras ficam, né, eles não saem.
É, mas é que eu acredito também, não só a questão do japonês, mas aí entra o fator Nintendo que, olha, a Nintendo é uma meta pra muita gente que trabalha lá, né, muita gente que mora lá. O cara, ele conquistar aquele espaço dentro da empresa, eu duvido que ele vai querer sair. Até porque o salário médio dos trabalhadores da Nintendo é bem alto. Era 15 mil dólares, eu não lembro, a média era 10 mil reais ou dólares convertido assim por mês, pra baixo pra cima, não importa, acho que talvez salário mínimo, mas era bem alto. Tem que confirmar depois naqueles relatórios fiscais que saíram. Então, acho que a pessoa que já conseguiu a meta dela de entrar, acho que dificilmente ela vai querer sair.
É que eu ia falar que, tipo, que acho que a maioria que entra lá entra novo. Não entra tipo, ah, eu consegui me melhorar nas minhas empresas, sei lá, eu tava na Capcom, melhorei na Capcom, a Nintendo me puxou. Não, a Nintendo me puxou no final da faculdade.
É, né, normalmente a galera que sai da faculdade já entra, né?
Normalmente é esse período que eles entram nos empregos. O Iwata, ele entrou na HAL, aí a HAL tinha muita parceria com a Nintendo, aí ele mudou pra Nintendo, aconteceu isso, né? Mas a partir da faculdade, o Iwata e o Sakurai foram pra HAL.
O Genshin tem um personagem que acontece isso, né? Ele sai direto, acho que da faculdade, ele já entra numa empresa de jogos, né? Tem que entender que acho que é Nintendo, porque, enfim...
No Genshin entra no empresa de mangá.
Não. Tem um personagem que ele entra como desenvolvedor de empresa de jogos.
Tá, o loirinho, você tá falando?
Isso.
É verdade.
E ele fala que é uma meta pra ele entrar também.
Então, é que tem um... É esse período, tipo, tem nome específico em japonês. É Shushoku, se não me falha. Aham. Uhum. Esse período que você tá em busca, é basicamente em busca de emprego, é esse período da faculdade pra você ter feiras que pra procurar, que as empresas vão nas faculdades e mostram lá os teus lugares deles, e aí você vai lá e vai entregando seu cartãozinho pra ver se você consegue entrar em alguma. É bem essa coisa de, tipo, as empresas querem pegar os caras que estão recém-formados.
Por fim, na conversa deles, eles falam um pouco do Miyamoto, né? Eles falam que o Miyamoto, ele ainda é encarado como uma figura mítica, né, dentro da empresa. Eu acho que tem que ser mesmo, até pelos novos funcionários que estão entrando lá. E que até o Takahashi Nogami, eles brincam que o Miyamoto, ele se tornou uma figura que ela tem que ser escutada, né? Que, enfim, se você tiver a oportunidade de passar por ele em um projeto de desenvolvimento de jogos, pra você conversar, perguntar, etc. Porque eu tenho certeza que o cara, ele tem uma grande experiência, né?
Falaram que ele também é muito rígido, né? Que ele normalmente, ele é tímido, mas ele fala que não tá legal e que isso não tá legal. E que poucas coisas ele elogia, né?
Uhum. E eu acho isso ruim, porque a parte boa é que em todos os jogos, sei lá, vão receber a supervisão dele, o selo de qualidade, mas o contrário é que todos os jogos acabam, sei lá, tendo a mesma coisa, tendo que ser pessoas que trabalham buscando o selo de aprovação de alguém. E é isso que eu gostaria que tivesse menos, que fosse um pouco mais diversificado os jogos da Nintendo.
Olha, cara, eu não acho que ele tenha o poder pra modificar tanta coisa a ponto de um jogo mudar uma estrutura inteira, sabe? Acho que, de repente, são detalhes, né? Pra falar assim, ah, esse personagem tinha que ter uma aparência mais desse jeito, mais daquele jeito, sabe?
Diz a lenda que foi ele que, com o Paper Mario Sticker Star, que fez, assim, deu os toques no jogo pro jogo ficar daquele jeito. Maravilhosamente bosta.
Isso aí não é lenda, isso aí tá registrado no Iwata Esques lá do Paper Mario.
Ele tirou os níveis, foi isso? Era isso? Era mais o quê?
Basicamente isso. Eles já têm a experiência nos outros jogos da série do Mario Luigi. E eles tentam manter sempre Paper Mario como algo diferente.
É, foi aquela coisa. Então o Miyamoto, assim, ele é uma lenda, mas ele pode não ser ouvido, que às vezes é melhor.
Nossa, cara.
É, o ponto é que eu acho que ele não tem um poder legal, mas ele tem um poder coercitivo moral de fazer as coisas irem do jeito que ele quer. E às vezes seria bom se tivesse mais exemplo de coisas que ele não gosta. É só isso, meu ponto.
Então, a diferença nesse caso, eu acho que é bom eles buscarem a opinião de um cara como ele, e eu acho animal, não animal, vai, eu acho que é um perfil de outros países, exceto o Brasil, das pessoas falarem isso não está bom. Porque normalmente as pessoas ficam com dó, ou querem, enfim, não querem se comprometer, e em países mais desenvolvidos, acho que tem mais o costume disso acontecer, dos funcionários chegarem e falarem, olha, isso aqui não está bom, isso aqui está ruim. Ponto aqui, eu acho que a pessoa que está trabalhando no projeto, ela tem que ter a postura moral de falar, não, eu acho que está bom por isso, isso e isso, e eu vou manter minha decisão.
Mas fala isso pro Miyamoto.
Cara, não precisa falar pra ele, é só botar lá.
É muito peso que uma pessoa tem, ele, esse é um problema.
Falado recentemente um novo trailer de Yo-Kai Watch 4, que tá apresentando basicamente um pouco mais do que a gente já tinha visto de gameplay do jogo. Ele vai ter 3 mundos separados, vão ter diferentes personagens, né?
Não são 4?
São 4, né? Se não me engano, são 4. É. São 4. É, são 4 porque é Yo-Kai Watch 4, né?
É verdade, eu não tinha pensado nisso.
Detalhe tá pra isso, você pode mudar entre os personagens, né? Natsumi, Toma e o Keita, né?
Eu acho. Então, tem um maluco do gelo, a filha do Keita, né? O Keita e um maluco que parece o Okai.
Além disso, eles só deixaram registrado que os gráficos eles estão evoluídos, né? E é nesse ponto que eu queria entrar em discussão, porque a gente viu recentemente o trailer de Pokémon. A gente viu, sei lá, 2 minutos e a internet rechaçou, quebrou no meio pra discutir sobre isso. Teve gente falando que os gráficos estavam ruins. Teve gente, no nosso caso, elogiando os gráficos, né? Porém, eu acho que normalmente a Yo-Kai Watch ficou ofuscado por Pokémon. Eu acredito que Yo-Kai Watch tenha um desempenho muito melhor que Pokémon. Isso aconteceu no 3DS. Eu acho que Yo-Kai Watch do 3DS é mais bonito que Pokémon.
Desempenho, sentido?
Gráfico e de performance.
Certo.
Nos dois eu acho que ele é superior. Os dois jogos agora, as duas franquias estão indo pro Switch, pela primeira vez um console de mesa, né? Pokémon a gente já viu, agora Yo-Kai Watch a gente já tinha visto os gráficos. E fica a dúvida, vocês chegaram a ver o trailer? Vocês acham que do que vocês viram tá melhor que Pokémon?
Eu gosto mais dos gráficos de Yo-Kai Watch. Eu acho que quando você falava na época do 3DS, acho que muito se passa pela limitação do hardware. Então, acho que não tem que ficar exigindo coisa onde, sei lá, o sistema não roda e o negócio fica travado e dá merda. Eu prefiro uma coisa mais feinha com performance. Agora com o Switch, acho que não tem desculpa. É só onde você vai realocar os recursos. Não consigo comparar assim, mas tecnicamente, mas quando eu olho os dois, eu prefiro os gráficos de Yo-Kai Watch.
Eu já prefiro os gráficos de Pokémon. Sim, olhando só os vídeos dos dois, né, não tendo jogado nenhum, eu acho que a arte de Pokémon é mais bonitinha. Você vê cenários mais vívidos do que os que mostraram no trailer do Yo-Kai Watch. Mas, vendo assim que Pokémon parece que já vai ter slowdown, eu chutaria que Yo-Kai Watch tem aquelas batalhas lá no Ni no Kuni. A performance vai ser, eu acho que vai ser obviamente melhor no Yo-Kai Watch. Mas não, eu não achei mais bonito, eu achei bem simples assim. E no 3DS, só pra defender, eu considero Yo-Kai Watch, assim, Pokémon, o mais feio é Pokémon sexta geração, depois Yo-Kai Watch, e aí depois Pokémon oitava geração.
Nossa, eu acho o Sun Moon muito feio, cara. Se você pegar os gráficos, pega um screenshot do Sun Moon aí, cara, e compara com o Yo-Kai Watch do 3DS, pode ser o 3.
Eu joguei os dois, eu acho o Sun Moon mais bonito.
Nossa, eu não sei, tudo bem, é questão pessoal, eu acho, né? Eu considero Yo-Kai Watch superior. E, inclusive, no Switch também, pelo que eu olhei, eu também acredito que os gráficos sejam melhores, né? Porém, eu não, ainda a gente viu pouco de Pokémon. O que acontece é que o Yo-Kai Watch ele tem os cenários mais fechados, né? Eles reutilizam muitos ambientes, porque a história só vai se desenvolvendo ao redor do Keita, né?
É das cidades, né, que ele tá.
É, igual meio que o Persona 5, né? Você tem aquela região pra você explorar, né? Todos os dias, enquanto você estiver se desenvolvendo na história. Enquanto Pokémon, o mapa é maior. como um todo. Você explora, você repassa muito pouco nos ambientes, mas você explora mais, né? Então, eu acho que nesse caso, não tem como você garantir tanta qualidade gráfica enquanto você coloca mais conteúdo no jogo.
Acho que até a quantidade de animais, né? Eu não sei quantos yokais tem atualmente.
É, com certeza menos que 891.
Então, provavelmente. É menos que isso. E também porque muito yokai ele é reutilizado, você vê ali, é só um color swap, né, às vezes.
Eu não sei dizer se o modelo é o mesmo, tá? Por exemplo, tem dois gatinhos ali de Yokai Watch.
É, tem um monte de Nyaban diferentes.
É, mas, por exemplo, eu tenho um... Nyaban é o laranjinho, né? O outro que eu não... O fantasminha que tem as sobrancelhas com...
Esse Whisper, né? É isso?
É, o Whisper é o fantasma.
Isso.
Enfim, tem um monte de Nyambian diferente, mas o modelo deles é diferente mesmo.
Mas acho que o gato principal ele é igual, sabe? Aí você só coloca coisas dele.
Eu acho que é outro modelo, tá? Não chutaria que eles estão usando o mesmo, não. Em todo... Eu tô entendendo o que você tá falando. Se você olhar pra box art do jogo, tem vários gatos lá e eu acho que são diferentes, tá?
É, tem vários. É Nyamban ou é Jamban? Eu não lembro agora, mas acho que...
Depende de onde você tá, da pronúncia. Eu acho que no Japão eles pronunciam Jamban. Mas, enfim, eu vou falar Nyamban porque tem um N e Nyan e é isso aí. Se eu fosse escolher entre um dos dois, eu escolheria o Yokai Watch, sabe? Porque... Eu gosto de imersão, eu gosto de me sentir dentro daquele jogo. E por mais que o Yokai Watch tipo, não te dê tanta liberdade de exploração, os gráficos e a maneira como eu tô controlando o Keita me dá um sentimento de que eu tô vivenciando o dia a dia dele, sabe? Vivenciando aquela aventura. Enfim, você entende o que eu tô falando? Eu acredito que em questão gráfica e em questão de imersão dentro do jogo, eu acho que o Yokai Watch ainda é superior ao que foi apresentado em Pokémon. Enfim, eu não tô falando... que é porque a câmera tá livre, etc, e você consegue girar a câmera e ver os outros ambientes, né?
Mas será porque que eu acho que... batalha, que a câmera é meio entre aspas livre?
Os demais jogos também são, né? O jogo 3DS também era, não era?
Até que eu joguei um era por cima, eu joguei um pouco do 1.
Eu acredito que nesse a câmera vai estar mais livre, eles até tinham falado num dos releases que é a melhor experiência 3D que você vai ter, né? Ele é 3D por completo.
Uhum.
Para esses quesitos, eu acho que é mais imersivo. Apesar de que eu não acho que Pokémon tem que ter uma câmera livre. Eu acho que, na verdade, ela tinha que ser fixa e não modificar, igual a dos demais jogos da série.
Eu posso não acabar com essa argumentação, mas acabar com... Não sei se acabar com a argumentação. Mas você vai pegar qual, Mario?
Os dois.
Ah, você vai pegar os dois?
Uhum.
Se não sair aqui, se o Yokai sair...
Se sair, vai sair em 2048, né?
Sim, né, mas eu só fico com o Pokémon. Ni no Kuni na minha praia.
Ni no Kuni com fantasma.
Se sair em 2048, né? Os gráficos estão ruins,
hein? Cara, do jeito que a Level 5 demora pra localizar esse jogo... Mano, pode ter certeza que quando eles lançarem já vai ter o remake de Sinnoh aí nas mãos.
Provavelmente ele vai lançar daqui uns 2 anos. Se saiu 3 agora...
3 que é de 2016, né?
Do jogo rápido, onde a gente faz uma apresentação redundante e eu não vou repetir o que o Lucas fala. E o crossplay em Fortnite no Switch no modo solo será disponível apenas nas versões de 30 FPS, mobile.
Eu acho que isso é natural, até pra quem joga na versão portátil do console, né?
Mas mobile é muito diferente?
Não sei, cara.
Não, porque o motivo disso aí é pra ajustar os FPS, né? Pra ser por igual. Então... Enquanto as versões de consoles, exceto o Switch, roda 60, as de mobile roda 30. Então você tem uma performance, sei lá, por igual, é mais pra aparelhar.
Mas a vantagem de você estar com o Switch na maior, será?
Em teoria sim, pra pessoas que não são habilidosas com botões, não. Porque tem muita gente que quer a nova geração e a gente tem que aceitar que eles são muito bons com toque na tela. Eu acho que o ponto aí é... Se fosse qualquer outro jogo, eu ia falar que isso é ruim, porque falta de jogadores online. Mas acho que Fortnite acho que não importa tanto, porque você não fica sem partida.
Ubisoft explica sobre as features exclusivas da versão de Assassin's Creed 3 no Switch. HD Rumble, Touchscreen, Motion Control e design de UI específico. Modos diferentes de display na versão docked e não docked.
Assim, eu acho até interessante eles falarem o quão eles adaptaram o jogo pra ele ter uma performance diferente no Switch, mas não muda o fato de que, pessoalmente, é o pior Assassin's Creed que tem. E o mais rápido e por aí vai. Então, pra mim é a mesma bosta.
As três features, elas geralmente as pessoas viram a cara, as três primeiras, e a última que eu achei interessante. Que eu acho que alguns jogos do Switch não pensam que nisso de você fazer designs diferentes quando você tá jogando um modo portátil com um modo de TV. Eu acho que isso foi a coisa mais interessante que eu achei da Ubisoft.
Eu concordo com o Jeff, mas não deixa de ser um jogo lagado. Vencedores de Tetris 99 e Maximus Cup estão recebendo... quanto que era? 2 mil Golden Points?
Acho que era 999.
É isso então, perdão gente, dobrei o negócio.
Eu vi essa notícia num fórum que lá na Europa quem teve uma vitória tava conseguindo, não sei se isso é verdade, mas aí eu tô no aguardo, parece que o americano vai ser lançado um pouco depois e eu só consegui sim, mas consegui.
Ah, mas são os 100 primeiros, não vai ser mais ou menos isso?
É, os 999 primeiros, eu não sei quanto de vitórias são necessárias.
Castlevania Anniversary Collection aparece em classificação indicativa na Austrália. Eu fico triste porque eu acabei de comprar o Symphony of the Night e o Round of Blood pro PS4 e aí eles me anunciam isso. Fico triste, mas eu provavelmente vou comprar.
Acho que já era esperado que os jogos aparecessem até pela aparição dos personagens no Smash Bros, né?
É pros seis consoles isso, não é só pro Switch.
Eu fico feliz que... Acho que Castlevania merece uma... Acho que... Quase tudo merece, então Castlevania com a série, com tudo mais também merece, já tava na hora.
Provável teaser de Castle Crashers para Switch foi mostrado pela Behemoth, que é a que fez o jogo Castle Crashers.
É bom esse Castle Crashers? Eu nunca vi.
É um beating up bonitinho, eu vou dizer isso, assim, é bem antigo, né? O jogo vai fazer esse ano 11 anos.
Nossa.
Netflix anuncia anime baseado em Dragon's Dogma.
Gostei desse anúncio. Ele já lançou, inclusive. Eu só vi ele por cima. Não cheguei a ver nem como é que estão a aparência dos personagens.
Eu não vi nada de imagem do anime, porque eu sou uma pessoa atualizada. Eu só sei que o jogo, a versão do Switch, vai sair agora em abril.
Eu acho interessante a Netflix buscando colocar jogos no seu catálogo, visto que em serviço de streaming não importa muito se o título... É visto ou não, e sim que tenha um público de nicho que goste e faz barulho, que faça valer a assinatura.
Eu acho que eles estão tendo muito sucesso com os animes, né, na plataforma deles, então vale a pena investir cada vez mais em títulos únicos, exclusivos no caso.
Tiny Metal Full Metal Rumble anunciado para primavera de 2019, vulgo outono do Brasil.
Eu não terminei o primeiro, mas eu tô ansioso pra pegar o segundo, porque vai ter os robozinhos estilo Gundam.
É a continuação? Eu pensava que era a versão 2, né? Versão Plus.
Eu sei que é um jogo novo, né? Mas assim, se é a continuação da história, eu não sei, porque eu não terminei.
Ah, tá, mas é novo. Snooker, não sei o que é isso, Snooker 19, em outono de 2019 no Brasil.
Vem cá, esse jogo é de bilhar, é isso?
Esse jogo é de bilhar e é bilhar licenciado. Eu nunca tinha ouvido falar.
É tipo FIFA, é isso? Só que é de bilhar.
Isso, aí tem, sei lá, o cara que joga bem bilhar, que eu não sei o nome.
Mentira.
Tem os jogadores profissionais oficial. Acho que isso é interessante, visto que tirando os esportes batidos, esses outros ficam meio à escura e atletas de modalidades não importantes não aparecem. Nesse caso aparece.
Nossa, é tipo o Tony Hawk do snooker, cara. Olha, mano, eu adoraria, eu compraria esse jogo se tivesse uma versão Botec Edition, assim. Você vai tomando umas cachaças e depois sai na porrada com todo mundo, sabe? Não acaba o jogo, você só sai na porrada.
Vai ficando cada vez mais difícil acertar a bola e depois ir um beat'em up.
Tem um jogo da NHL, da NHL pro Play 1, que é exatamente isso, sabe? Tem toda a liga dos Estados Unidos, do time lá, só que, de repente, se você fizer a falta num cara, você sai na porrada e o jogo muda pra uma perspectiva de jogo de luta. Até barrinha de vida, etc. É isso que eu espero no Snooker 2019 Botec Edition.
Sniper Elite V2 e Sniper Elite 3.
Mano, eu tava esperando por isso, desculpa, irmão. Só V2 e depois só 3.
Você quer Sniper Elite 3? Então, Sniper Elite V2, Sniper Elite 3, Ultimate Edition, ou Ultimate Edition, se você preferir, serão lançados para o Switch.
Esses jogos já são bem antigos, mas o Sniper Elite 3 ele já é antigo, né?
É, depende do que você considera antigo.
Ah, é o quê? 2014, 2015?
Pode ser, eu não lembro a data exata de lançamento. Mas pra mim continua me impressionando que o jogo roda no Switch.
É, eu acho que a gente tem poucos jogos de... Sniper Elite, tipo, ele entra numa categoria que FPS não é, né? Porque você consegue entrar na range da mira, enfim. Mas eu acho que tem poucos jogos desse estilo pro Switch. E por ele ser um jogo... É meio triple A, né? Dá pra falar que ele é triple A?
Ele é triple A, triple A. Atirar na bola dos caras é triple A.
É, ver mais jogos assim pro Switch, eu acho que é uma vantagem, mesmo o jogo já sendo antigo.
Kill la Kill If será lançado dia 25 de junho no Japão.
E aí, Jumon, você já tá esperando pra ver peitos, né, na sua tela? Peitos censurados, né? Porque Kill la Kill não tem peito, né?
Kill la Kill é meu anime favorito, só que eu sou uma pessoa que tem noção da vida. E eu sei que esse jogo vai ser uma bosta, então eu não tô esperando nada dele.
Ele tá censurado, esse jogo, tá?
Não tá, não tem censura em Kill la Kill. Não, porque não aparece nada explícito, não precisa de censura.
Mano, os peitos da mina tá saindo pra tela, velho.
O jogo é ruim, mas você vai comprar ou não?
Não. É, eu não comprei nem o Little Witch Academia, que também é da Trigger, eu não vou pegar... O Kill la Kill, sinceramente. Se tiver 10 reais, do PS4, normalmente tem chance de ficar nesse preço, um dia eu pego, mas sem ser 10 reais, sem jogo. Assista um anime que vale a pena.
Sozinhos, tá? Não mostra isso também, não.
Se vocês têm problema com qualquer pessoa mais sem roupa, aí é ruim. Aí não é um anime pra você, mas você não liga pra isso, você só lhe fala, vamos ver o que é. Attack on Titan 2, que aparentemente não existem seios. Final Battle é anunciado para o Switch e outras plataformas.
É, Final Battle, vamos lembrar que é a versão DLC, né?
É uma expansão, parece que tem uma expansão que coloca a Season 3, não sei, não assisto Shingeki no Kyojin. E aí os DLCs eu imagino que vão juntos nisso, do jogo original 2, né?
É, ele coloca a nova temporada que foi lançada há pouco tempo e tá disponível no Crunchyroll, né?
Mas ela era a DLC do 2? Eu não sei.
Acho que não. Eles não podem colocar coisa mais que não tá disponível no anime, né?
Não, no 2... Jogo.
Dois jogos não tinha as partes novas que foram lançadas recentemente.
Ah, então tudo bem. É isso.
Mas em todo caso, eu não joguei o primeiro pro 3DS, porque eu acho que o 1 era só do 3DS. Esse 2 agora ele chegou para as outras plataformas, se não me engano, certo?
Não sei. Mas você tá falando.
Eu tô chutando.
Você tá chutando.
Cara, eu não tinha gostado do jogo, cara. É só isso. Acho que Attack on Titan é muito mais um espírito de sobrevivência, e nesses jogos você é muito mais um herói que você só titana entre os telhados fazendo missão repetitiva.
Umihara Kawase Fresh ganha data de lançamento ocidental, 9 de julho, e vai custar $40.
Cara, eu me incomodo com esse jogo ser $40. Infelizmente todos os jogos do Switch são. Mas eu considero o Miyahara Kawase, a franquia, tipo...
Não, os jogos são $60.
A tendência de outros jogos que não sejam da Nintendo é de ser meio $39, né? Tem outros jogos que estão nessa mesma categoria. Eu considero o Miyahara Kawase, a franquia, meio que uma franquia indie. Por mais que ela já exista em outras plataformas. Vai desde acho que no Super Nintendo tem Play 1, tem pro 3DS. Eu vou comprar porque eu gosto. Eu acho um joguinho de plataforma divertido e relaxante. Porém, acho que tá caro.
Tá caro, mas é preço inicial. Espera a promoção e fica de boa. Acho que não precisa comprar na hora. Aliás, eu acho que a maioria dos preços do Switch são um pouquinho acima da média do mercado. Então é só esperar que tem promoção.
Agora os lançamentos. The Caligula Effect Overdose foi lançado no dia 12 de março. O jogo ele é escrito pelo... escritor das histórias do Persona 1 e 2, da duologia do Persona 2. Eu tenho interesse, mas eu não vou pegar agora. Pelo menos essa versão parece que tira o lag da versão de PS... os slowdowns da versão de PS Vita, que era um problema que eu tinha com o jogo, assim. Baba Is You foi lançado dia 13 de março.
Oi, esse jogo é muito bom, viu? Peguem.
Esse jogo eu tô tentando evitar spoiler, porque eu não quero pagar preço cheio, então... Eu não tô vendo muito o que acontece nesse gameplay desse jogo, mas quando tiver barato eu vou comprar.
É, ele tá uns $14, se eu não me engano.
Baixa as 10.
Eu temo concordar com o Jeff e irei fazer a mesma coisa. E o DLC de Captain Toad Treasure Trackers Special Episode foi lançado em alguma data que não colocaram aqui, então paciência.
O que vocês acham? Vale a pena uma pessoa que não comprou o Capitão Toad? Vale a pena comprar só pelos DLCs? Porque o jogo é rápido, né?
Eu acho que não, só pelos DLCs não, mas pelo jogo sim. Eu acho que o DLC é só mais uma doação, porque é muito barato, mas também não tem muito conteúdo. Então, eu acabei comprando e nem joguei. Um dia eu jogo e depois eu fumo.
E eu não gosto de Captain Toad, então paciência. Não recomendaria pessoalmente.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós lemos os seus comentários no site do último episódio. No caso, foi do VR de Papelão, episódio 148 do Nintendo 3. E nós tivemos um grande comentário do nosso amigo René Augusto. Ele falou que é só René, por isso que a partir de agora é só René. E eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor.
O Mário, ele já resumiu a primeira parte do comentário para mim. Obrigado, Mário.
De nada.
E ele continuou o comentário falando sobre as gerações que ele gosta, respondendo pro Jefferson, né? Cadê que ele gosta mais das gerações pares, mas ele continua comprando todos, né? E que ele fala que os jogos favoritos da franquia são o Yellow, da primeira geração, o Silver da segunda, o Platinum da quarta, o Soul Silver da quarta, o Y da sexta e o Let's Go, que não faz parte da franquia principal, mas faz e tá considerando na sétima, né? O Cerebi coloca na sétima. E ele perguntou quais são os nossos jogos favoritos da franquia Pokémon.
Eu vou fazer bem rápido, tá? Aliás, não é de cada geração, né? Só falar quais os da franquia em geral, né?
Então ele falou franquia Pokémon, sim.
Tá, eu acho que em primeiro eu coloco... Normalmente eu colocava Hoenn. Eu acho que Rubi eu vou colocar. Talvez Esmeralda, não sei. Mas eu tô com umas lembranças muito melhores de Pokémon Pearl. Que eu acho que eu joguei bastante, então eu faria Pokémon Pearl.
É os favoritos, né? Então tá no plural.
Amarelo, azul, vermelho, verde, sei lá. Os que eu mais gostei.
Eu pensei que você ia falar Conquest, velho.
Isso é verdade. Se for Conquest em primeiro... Não, amarelo em primeiro, Conquest em segundo. Deixa eu ver, terceiro, Rumble qualquer coisa.
E eu gosto mais da franquia principal... Eu acho que meu favorito é o White 2. É o que eu sempre jogo as segundas versões, então o White 2 seria. O Silver e Pokémon Moon. Acho que seriam esses. E ele comenta que aquela foto que postou, se a gente lembra da foto que ele postou no Botex 64 da coleção de Pokémon, e que é a coleção dele. Então,
Eu tinha comentado que eu tava com um pouquinho de inveja, mas eu mostrei também a minha coleção. Com certeza não tá tão grande quanto a dele, assim, mas eu ainda tô no processo de adquirir os demais jogos, assim, que eu perdi, assim. Ou, não é que eu perdi, tipo, perdi na minha casa, mas eu não tive a oportunidade de comprar na época, né?
Eu achei bem legal a coleção dele. Acho que, pra destacar pra mim, é só os jogos 64, o Stadium 2, que eu acho mais legal. E junto com o Transfer Pack. Dá boas memórias.
E ele comenta também quanto ao episódio em si... Que ele fala que ele acha interessante essa coisa, mas como os Labo vêm com um preço mais salgado, ele vai deixar o Labo de lado. Ele aproveita pra essa piada. Ele fala sobre os três jogos, os jogos que ele tá com mais expectativa, que é o Pokémon Sword, na ordem, Pokémon Sword, Fire Emblem Treehouse e Astral Chain. E ele pergunta quais são os nossos. E manda um abraço.
Isso são só os confirmados, né?
Eu chuto que são só os confirmados.
Nossa, eu nem lembro mais nada fora Pokémon Sword agora.
Os meus seriam o Fire Emblem primeiro. Acho que é mais ou menos isso. Não tem, acho que, um jogo que eu esteja esperando agora. Mas se não considerar só os confirmados, se considerar vai Animal Crossing, Luigi's Mansion, Bayonetta 3, como que muda isso?
Eu acho que eu colocaria Animal Crossing primeiro, Pokémon Sword em segundo e só.
Three Houses, Luigi's Mansion 3. Terceiro lugar é difícil, mas vamos dar apoio pra 9P, vai. Coloca Astral Chain.
Eu queria dar apoio pra Astral Chain, mas... Eu ia colocar Animal Crossing em primeiro, Pokémon Sword em segundo e Fire Emblem Treehouse em terceiro. Mas tá tudo aí. Tudo que a Nintendo falou, eu vou acabar comprando porque eu sou essa coisa aí. Então, paciência.
Pra você que ouviu agora, não deixe de entrar na página do episódio aí em nosso site e comentar tudo o que você achou do nosso episódio. Se você gostou ou não gostou, se você tem alguma dúvida, crítica. Se você também quer listar quais são os jogos que você está na maior expectativa para este ano. E por aí vai. Comente que nós leremos no próximo episódio. Lembrando também que nós estamos publicando conteúdo original no Facebook, então... No Facebook, no Twitter, no Instagram. Então, se você ainda não nos segue, por favor, entre agora nas redes sociais, digite Estação64 e clique para nos seguir. Siga-nos também no Spotify e nos avalie no iTunes, que isso vai ajudar muito no nosso trabalho. É isso e até a próxima.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.